This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. Hoje trocamos de lado, né, Ricardo?
Hoje eu tô jogando com o pé invertido.
É, o Ricardo, pô, tava incomodado de jogar com, na esquerda.
Eu sou canhoto, pô.
Boa. Mas hoje a gente tá aqui pra fazer o primeiro episódio inédito de todas as temporadas, que é pra falar sobre fundos de infraestrutura. Não é igual fundo imobiliário, não, apesar do código ser não, parecido.
É só o código que termina com 11 também, mas a análise é diferente. Não à toa trouxemos dois especialistas para tratar do assunto.
Perfeito, né? Então, pô, hoje estamos aqui com dois convidados de honra que têm muita experiência no assunto e que vão tirar todas as nossas dúvidas sobre como investir bem, né? Como funcionam e como investir bem em fundos de infraestrutura. Então, estamos aqui com o Fábio Massal, que é da Kinea. Então, seja muito bem-vindo. Fábio, obrigado aí por aceitar nosso convite.
Obrigado.
Estamos aqui com o Ricardo Martins, tá certo?
É isso aí.
Ricardo Martins, da Itaú Asset, perfeito?
Perfeito.
Então, só, se não me engano aqui, Ricardo atua na gestão... De novo, muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite.
Imagina,
por ter
sua presença. Vocês.
Ricardo atua na gestão do IFRA 11,
é
correto?
Aí. Correto.
E Fábio do CADIF 11.
Perfeito.
Certo, perfeito. Então, são dois fundos que nós, inclusive, recomendamos na Finclass, certo, Ricardo?
Exatamente.
Há bastante tempo. Então, ninguém melhor do que os dois para nos auxiliarem em tudo aqui e dizer também sobre as armadilhas, né? Porque fundo de FII Infra não é tudo igual. Existem, assim como fundos imobiliários, imagino que tenham bons fundos imobiliários, e fundos imobiliários não tão bons assim, certo, Ricardo?
Exatamente. Tem a análise, ela precisa ser bem... né, acurada para você separar o joio do trigo.
Perfeito. Boa. Então, eu queria começar perguntando para vocês, pessoal, porque eu tenho certeza que muitas pessoas nem sabem o que é um FII Infra, um fundo de infraestrutura, e talvez algumas pessoas tenham na carteira e nem saibam que tenham. Então, queria começar perguntando para vocês, sintam-se à vontade de quem começa, o que é um FII Infra, o que é um fundo de infraestrutura?
Eu posso só fazer um parênteses no começo? Para começar, por favor, ó, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat, mas pelo amor de Deus, não coloquem FII Infra com dois I's, tá? Porque não é fundo imobiliário de infraestrutura, é um I só, tá? Fundo de investimento em infraestrutura.
Chita da bronca aí, então agora eu passo a palavra para vocês, pessoal.
Vamos lá? Vamos. Dois ou um?
Pode começar. Eu posso começar, então. Vamos lá. De novo aqui, obrigado, Gui. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Um FII Infra é um fundo que investe basicamente em debêntures de infraestrutura regidos sob a Lei 12.431. Tentando traduzir isso daqui. A Lei 12.431 é uma lei de 2011 que instituiu a debênture de infraestrutura, que o grande charme dela é que ela é uma debênture totalmente isenta para o investidor pessoa física. Então, todos os rendimentos pagos pela aquela debênture, todos os juros, toda a correção do IPCA que é devolvido para o investidor, é isento de imposto de renda. Então, primeiro ponto, um produto totalmente isento. E quando um fundo investe nessas debêntures, naturalmente essa isenção também se reverte para o fundo, né? Então, o investidor como cotista daquele fundo também tem um rendimento totalmente isento de imposto de renda no seu investimento, tá? Então, acho que esse é o grande charme. E quem são os emissores dessas debêntures 12.431? São as empresas que atuam no segmento de infraestrutura. A gente está falando de energia elétrica, transmissão, distribuição, geração, concessionárias de rodovias, concessionárias de aeroportos, terminais portuários, empresas de telecomunicação, algumas empresas que fazem produção e exploração de óleo e gás. Enfim, tem um espectro bastante grande aqui de emissores no mundo de infraestrutura que podem emitir essas debêntures 12.431. Massal, se quiser complementar.
Ah, acho que é isso. Acho que é importante dizer que dentre os fundos de infraestruturas, né, de infraestrutura, tem tipos bastante variados. Então, você tem aqueles fundos que são focados em emissões mais, vamos dizer, high grade, geralmente falando. Ou seja, né, você pega grandes emissores recorrentes, tipo Taesa, CETEP, CCR e tal, e monta um fundo com base nelas. Tem os fundos que, como é o caso do CADIF 11, é focado no que eu gosto de chamar de high grade de projeto, que requer uma expertise maior, né? Então, dentro do risco de projeto, a gente separa o joio do trigo, como o Ricardo tinha mencionado. E aí, eu acho que também tem uma outra divisão, né? Como se fosse montar uma tabela, que são os fundos focados em gerar ganho de capital com giro de ativo. E os fundos, que é uma visão mais hold to maturity, né? Então, você compra a debenture, você vira um expert naquela debenture, conhece tudo sobre aquele projeto e carrega até o vencimento. E aí, esse vencimento pode ser 10, 15. No nosso portfólio, a gente tem debentures de até 25 anos.
Perfeito, boa. Uma coisa que eu acho que é legal também falar para o pessoal é que, quando eu trabalhava na gestora da Sul-América, estava começando os fundos de infraestrutura, só que não eram listados. Então, a gente começou lá atrás, o Sul-América Debentures Incentivadas, mas ele não era um fundo listado. E hoje, vocês fazem a gestão, não sei, né, como é que funciona o trabalho de vocês, mas o CADIF 11 e o IFRA 11, eles são dois fundos de infraestrutura que têm suas cotas negociadas em bolsa. Então, eu queria, né, perguntar se existe alguma diferença em termos de tributação para o produto listado, para o produto não listado, ou se em termos de tributação é a mesma coisa, mas para vocês, gestores, o que difere? Quais são as diferenças de uma carteira de investimentos, de infraestrutura, de um fundo que é listado e de um fundo que não é listado?
Legal.
Começa você agora.
Tá bom. A gente vai alternando. Bom, acho que a principal diferença é que os fundos listados são fundos fechados, né, que não estão sujeitos a resgate. Ou seja, se o investidor quiser sair, ele vende aquela cota na bolsa, né? O ticker é igual de uma ação, né? 4 letras, 2 números. Assim, é tão fácil quanto. O CADIF 11 tem uma liquidez aí em torno de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600. Então, assim, para a maioria das pessoas físicas é mais do que o suficiente, né? Mas, na prática, qual que é a vantagem disso, né? E como isso se traduz numa vantagem para o investidor pessoa física? Aquele fundo, ele não vai estar sujeito a ter que vender debêntures quando ele não quer ou quando for um momento ruim de mercado, né? Como ele nunca está sujeito a resgate, ele pode fazer posições longas nessa linha que eu mencionei, né? E evitar situações de squeeze, né? De aperto. E isso, no fim do dia, quer dizer mais segurança para o investidor desse fundo. Então, eu acho que essa é a principal diferença.
Perfeito. Acho que o que o Fábio está comentando, pessoal, quando você tem um fundo que é a cota negociada em bolsa, você não tem movimentação de patrimônio dentro do fundo, né? Então, está lá um bi, por exemplo. Poxa, o mercado ficou muito ruim, as pessoas vão vender esse fundo, o que vai acontecer? O patrimônio não vai sair? Não. A cota daquele fundo de infraestrutura vai ser vendida para uma outra pessoa, um outro investidor, uma outra investidora. O valor dessa cota pode cair, né? A cota de mercado. Mas isso não vai alterar o patrimônio do fundo. Então o gestor não precisa sair correndo, vender os ativos ali no meio da emoção, às vezes num momento muito ruim, para gerar caixa, para gerar liquidez e pagar o resgate. Então, isso faz com que o gestor ele consiga tomar decisões de investimento um pouco mais tranquilas, né? Poxa, já que eu não vou ter aqui a galera saindo correndo, resgatando em momentos ruins, eu consigo fazer minha gestão do modo muito mais aderente à minha filosofia, né? Quando você tem um fundo que está lá na plataforma, tem que tomar um certo cuidado, né?
Não, e o gestor tem que manter uma posição de liquidez normalmente muito mais alta do que ele propriamente gostaria também, né? Uhum. Para fazer frente aos resgates. Né? Uhum. Se você tiver um volume pedindo muito volumoso de resgates, é o que o Massal falou, né? Você tem que sair correndo vendendo papéis a qualquer custo. Ele tem que naturalmente trabalhar com uma posição maior de caixa dentro do fundo, né? Para poder se honrar esses resgates, para não precisar ficar queimando o papel, como a gente fala no nosso jargão aqui. Então, o fundo fechado traz esse charme, né? Enfim, a gente dá aos gestores aqui a maior tranquilidade possível para trabalhar a melhor gestão possível para aquele fundo. Que no final das contas isso é benéfico para o cotista também.
Legal. Sabe uma coisa que eu acho que aproxima. Hoje o número de pessoas interessadas em investir em fundo imobiliário é muito alto. E aí eu tenho uma... Eu acho que tem um ponto, lógico. O brasileiro gosta muito de investir em imóvel, mas uma outra coisa é que é muito fácil você tangibilizar um investimento em fundo imobiliário para o investidor pessoa física.
Verdade.
O cara está lá no shopping, pô, esse shopping aqui está no fundo imobiliário XYZ. Ricardo, que só vai negociar
ele entende muito fácil a operação, porque ou ele comprou um imóvel ou ele aluga um imóvel.
Perfeito.
Né? Para viver. Então ele entende a natureza da operação.
Agora, um fundo de infraestrutura já é um pouco mais complicado. Né? Então, o que eu queria entender aqui? Quando a gente coloca um dinheiro lá no FIINFRA, no fundo de infraestrutura, vocês financiam projetos de infraestrutura. Eu queria que vocês dessem alguns exemplos de quais projetos são esses. E em que lugares do Brasil, por exemplo, estão esses projetos? E quais tipos de projetos? A gente comentou setor, pô, energia elétrica, transmissão. Mas que projeto, basicamente, a gente está falando aqui, né? Que os fundos, no final das contas, e indiretamente o investidor, estão financiando.
Eu concordo com você, é um pouco mais difícil tangibilizar, né? Para onde vai o dinheiro do cotista, né? O que é feito com o dinheiro do cotista, né? E a gente procura fazer essa parte educativa também, né? Na nossa carta mensal, a gente descreve todos os ativos que estão na carteira do fundo. O Cadir faz a mesma coisa, né? Na carta do IFRA, a gente faz isso. Eu procuro visitar os projetos, né? Que a gente financia, grava vídeos, a gente coloca esses vídeos na internet também. Vou citar alguns exemplos aqui, tá? A gente tem muita coisa de saneamento, transmissão de energia e geração hidrelétrica na carteira do IFRA. Esses três setores aqui compõem mais ou menos 2/3 da carteira do fundo, tá? Tem um projeto que eu gosto bastante de falar, que eu fui visitar no interior do Paraná, que é uma usina central hidrelétrica, né? Uma pequena central hidrelétrica na realidade, que ela gera energia através do, enfim, uma parte da água do rio ali desviada, passa por um canal de adução, essa água desce numa queda d'água lá de 200 metros dentro de um conduto forçado, passa numa casa de força, gera energia e volta lá, a água é devolvida para o curso natural do rio. É um projeto lindo de se ver. Eu não sou engenheiro de formação, mas olha, depois de ver esse projeto, eu quase que gostaria que tivesse feito engenharia. Muito, muito bacana mesmo visitar. E a gente procura mostrar, né, para as pessoas, para elas terem um pouco mais de conhecimento por onde está indo o dinheiro, né? O que isso significa na vida das pessoas. Né? Ali é a geração de energia que vai abastecer X mil residências. Né? A gente tem um outro projeto de transmissão, que é uma linha de transmissão no Pará. É uma linha enorme, enfim, 400 quilômetros de extensão. Ela tem uma travessia de rio lá, que é maravilhoso. Tem uma torre de 300 metros de altura numa margem do rio, 300 metros de altura na outra margem do rio. Um negócio gigantesco, assim. É realmente muito, muito bonito de se ver. A gente tem projetos de saneamento que a gente financia em Alagoas, no interior do Rio Grande do Sul, no estado do Rio de Janeiro, enfim. Tem uma série de projetos que, de novo, é muito bacana, porque a gente sabe que está gerando um impacto muito positivo no desenvolvimento do Brasil, na vida das pessoas, e a gente procura divulgar isso, né? E tentar, acho que é um esforço que a gente tem até que aumentar para que as pessoas se deem conta de que o dinheiro delas não... Gostaria que fosse tão fácil para as pessoas realizarem que, putz, é um shopping, né? Não, essa é a rodovia que está sendo financiada, esse é o projeto de saneamento. Que saneamento é mais difícil, né? Porque os tubos estão todos enterrados, né? Então, mais difícil de ver, mas... Enfim, é esse esforço que a gente faz aqui continuamente para tentar dar essa dimensão para o cotista do que é o fundo, do que é o investimento em infraestrutura, em como que ele impacta a vida das pessoas, né?
Legal. Uma pergunta só que eu queria fazer é, por mais que você... A maior parte dos investidores são de São Paulo... Esses investimentos em infra, eles estão espalhados aí pelas diversas regiões do Brasil. Tem algum grande projeto que hoje esteja na carteira de vocês que esteja aqui mais em São Paulo, que a galera conseguiria ver com mais facilidade ou não? Fica mais longe, é mais difícil?
Como é essa disposição geográfica? Porque quando a gente olha para o imobiliário, o imobiliário tem... São Paulo tem uma atração natural, é o centro de massa, né? O mantra da localização, quero imóveis em São Paulo.
Sim.
Como fica isso para a infra?
Deixa eu pensar, estou repassando aqui mentalmente a nossa carteira aqui para ver se tem alguma coisa em São Paulo. Mas...
Eu vou adiantar a nossa parte aqui então, Ricardo. Se você pensar em infra no Brasil, São Paulo é mais bem servido que a média do país, com certeza, certo? Então, você tem muito, por exemplo, no Nordeste, financiamento a projetos de geração renovável. Então, estou falando de usinas solares, usinas eólicas. A transmissão que traz essa energia limpa para os centros de consumo. Então, tem transmissoras ali que interligam o interior do estado, né? onde esses projetos estão, até uma subestação maior. E, enfim, isso, né, dentro do sistema interligado nacional, traz a energia para o Sudeste. Curiosamente, a gente tem bastante ativo no Rio de Janeiro. Então, assim, tiveram grandes leilões de saneamento, né? Então, a gente tem participação tanto nos blocos 1 e 4 da Aegea, no bloco 3 da Rio Mais, na Iguarrio. A gente tem um pouco mais da metade da emissão da Ponte Rio-Niterói. Não, mas a ponte existe há muito mais tempo. Como é que você está dizendo que você está financiando lá? Mas, recentemente, né, acho que chutaria aqui uns 3 anos atrás, mais ou menos, foram feitos alças de acesso que melhoram o fluxo, né, no final da ponte. E isso foi feito com recurso do investidor de debênture e de infraestrutura. E aí você tem casos que aí já entra numa parte bem mais específica, mas de refinanciamento de ativos existentes. Tá? Então, por exemplo, se você pegar a Transolímpica, lá no Rio, né, que liga a Avenida Brasil, a Barra, o refinanciamento desse acesso foi feito com debêntures convencionais, que podem entrar no fundo de infraestrutura, e aí talvez já entrando um pouco na questão de comparar isso com o fundo imobiliário, né? E você mantém a isenção de imposto para o fundo inteiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pegar um fundo imobiliário, ele é isento na medida em que ele está alocado em ativos elegíveis. Isso. Certo? No fundo de infraestrutura, dependendo do tempo de vida dele, isso varia entre 2/3 e 85%, mas, enfim, ele tem que atender esse percentual com debêntures com o selo 12431, mas se ele atender isso, o fundo todo é isento. O que isso quer dizer na prática? Aquela sua posição de caixa que vai estar em NTNB
vai ser isento também.
Exato. Se você colocar uma debênture não incentivada de infraestrutura, que geralmente tem um spread melhor, vai estar isento também.
Caraca!
Então, isso ajuda a compor esse mix. Então, assim, acho que dá para dizer com segurança, esquece qualidade de gestor específico e tal, mas o chassi de um fundo 12431, né, esse FI Infra, não tem um concorrente à sua altura no mercado, né? Seja por essa questão da isenção completa, seja pelo fato de você não ter imposto sobre o ganho de capital, que um FII tem.
Exato.
E isso fica mais relevante ainda porque o universo de infraestrutura tem prazos, durations mais longos. Então, quando você tem uma variação na taxa, o ganho de capital multiplica pelo a compressão multiplica pelo duration, gera um ganho de capital maior. Então, assim, é um chassi imbatível.
Uma curiosidade, nessa fração, fora as debêntures elegíveis, exato. Se você conseguisse, por exemplo, vislumbrar um momento em que, pô, CCR está mega descontado, você poderia colocar dentro do FINFRA?
Ações ou debêntures?
Ações.
Ações não. Bom, eu não sei se é uma questão de regulação
regulação,
de regulamento.
Regulação.
Mas nos nossos fundos, com certeza, não.
Nos nossos regulamentos também não. Mas é um espacinho, vai ser 15% esse espaço, tá? Tem uma regrinha de adequação ao longo do tempo, né? De quanto você tem que estar alocado em debêntures 12431, mas depois de 2 anos vira 15%. é um espacinho do fundo muito valioso, né? Porque, porque ali a gente consegue fazer, como o Marçal falou, um pouco a mágica da isenção, né? A gente consegue colocar ativos não isentos pelo fato de estar dentro de um FII infra, ele se torna isento. Então, é um espacinho aqui que a gente usa com bastante cuidado para extrair o máximo de valor dele, né?
Excelente. Então, a gente pode afirmar aqui que quem investe em fundo de infraestrutura, o cara pode chegar lá na mesa do bar, porque isso é um negócio muito legal, né? Porque muitas pessoas investem também para contar uma história. Não é só para ganhar dinheiro.
Exato.
Então, pode chegar na mesa do bar e falar, pessoal, eu estou ajudando a... Eu estou incentivando a infraestrutura do país. Pode falar isso. Porque quanto mais recursos captados, melhor para a infraestrutura do Brasil, é isso?
É isso. E eu te digo mais, Guilherme, isso é muito interessante. Um fundo médio de infraestrutura no Brasil, ele vai ter... assim, meio que por padrão, um fator ESG bastante relevante. Porque saneamento é algo, assim inquestionavelmente ESG, certo? Você está literalmente evitando mortes ao trazer saneamento para as casas das pessoas. A expansão do setor de geração de energia no Brasil, o principal driver por competitividade são fontes limpas.
Uhum.
Então, eólica, solar... você tem um pouco de térmica para balancear isso, né? Porque você precisa dar estabilidade para o sistema. Energia verde, né? Que tanto falam e ali, por default, vai estar ali no fundo de infra. E a transmissão para trazer essa energia limpa também cai dentro de infra. Competitividade do Brasil no longo prazo. Portos, rodovias... Não é ESG, mas, entendeu? Tem esse fator feel good aí.
De você, tô investindo e tô fazendo bem aqui, né? Pô,
não, acho que é bem legal porque, do ponto de vista social, se você for olhar, né? Você pega um fundo imobiliário, por exemplo, de papel, você tem um CRI lá financiando a obra de um apartamento numa região super nobre de São Paulo, R$60 mil o metro quadrado. E o FII-Infra, não, na verdade, ele está financiando aí projetos que, do ponto de vista, social, são importantíssimos.
Uhum.
E é PIB na veia, né?
É.
Sim, porque exatamente. Infra é PIB na veia.
E muita externalidade positiva, né? Que o Marçal comentou, é ganho de competitividade, é melhora na saúde das pessoas, é melhora do absenteísmo de trabalho, enfim, é valorização patrimonial das casas dessas pessoas que passam a ter saneamento básico, enfim, é um ganha-ganha-ganha elevado a múltipla potência aqui, né?
Legal. A gente trouxe na semana passada o Troirro, né, que foi, ex-presidente do Banco dos BRICS. Ele estava comentando que no Brasil existe uma carência relevante de investimentos em infraestrutura, né? E aí eu queria ver como é que isso acaba afetando vocês, porque... Como é que funciona para uma empresa ela emitir um ativo que tenha que se enquadre na regra para ter a isenção do imposto de renda? Ah, isso daqui é um ativo de infraestrutura. Por exemplo, eu, Gui, vou lá, abro uma empresa ligada ao setor elétrico, ao setor de saneamento. Como é que eu faço para emitir um papel que se enquadre ali no segmento de infraestrutura e que usufrua desse benefício fiscal?
Bom, posso começar aqui. Acho que, primeiramente, é bom relembrar, né, que o negócio de infraestrutura, os negócios de infraestrutura são envoltos no ambiente regulado, né? Então, se nós quatro aqui a gente quiser construir uma estrada até Campinas, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem uma estrada até Campinas é competência do governo estadual de São Paulo, né? Eu não posso construir uma linha de transmissão daqui até Uberlândia para conectar a minha vida, porque não posso. Quem tem que fazer isso é a ANEEL, né? A ANEEL que faz o estudo de que... na realidade, né, a EPE que faz o estudo de que como que tem que se desenhar, como você tem que se expandir marginalmente o grid de transmissão do Brasil. E assim, sucessivamente, a mesma coisa com as estradas, com os aeroportos, com os portos e tudo. Portos tem uma exceção, que tem alguns portos que são privados. Mas enfim, via de regra, é um negócio bastante regulado. Então, a gente depende dos entes públicos, né? Estou falando aqui da União, dos governos estaduais, dos governos municipais, lançarem licitações de projetos de infraestrutura, né? Pegando o exemplo dos blocos do Rio de Janeiro lá, né? Em 2020, quatro anos atrás, o governo do Rio, conversou com uma série de municípios do estado e desenhou aqueles quatro blocos de saneamento no estado do Rio de Janeiro, né? E lançou, e foi um sucesso estrondoso, né? Enfim, aqui a gente está vendo aqui hoje as quatro concessionárias lá tocando investimentos bilionários. Mesma coisa no Nordeste, vários projetos de saneamento saindo no Nordeste. É, rodovias tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, né? Você tem Rio Grande do Sul fazendo um programa estadual lá super bonito também, Minas Gerais, idem. Então, assim, a gente depende dos entes públicos, né? Estruturarem concessões para trazer essas concessões para ser oferecidas para os privados entrarem no formato de licitação. Então, os privados, vou dar um exemplo de uma rodovia, né? Uma CCR vai fazer os estudos daquele projeto cuja licitação saiu na rua, Ecorodovias, enfim, outros players, eles vão lá, disputam, vencem aquele projeto, né? Eles constituem o que a gente chama de uma SPE, né, que é uma sociedade de propósito específica, que é uma empresa específica para tocar e explorar aquela concessão. Né? As concessões têm prazo determinado, inclusive, né? Varia aí de 20 até 35 anos. E aquela concessão tem um programa de investimentos, né, que tem que ser cumprido, né, conforme o contrato de concessão que foi assinado com o ente público. E com esse investimento para fazer na mão, você vai atrás do financiamento para fazer ele, né? Então, uma parte daquele investimento suportado com capital próprio do próprio empreendedor e uma parte via financiamento, e aí que entram as debêntures 2431. Tá?
Legal.
Então, assim, é assim que surge, vamos dizer assim. Uhum. Não surge do nada, tem um esforço gigantesco por trás, né? Porque você colocar uma licitação de um projeto viável, um projeto redondo na rua, demanda um pré-trabalho muito grande aqui por parte dos entes públicos. Tá?
Perfeito.
Não é simples de fazer. Mas tem entidades, né? O próprio BNDES faz, de uma forma muito bem feita, a nosso ver, esse suporte técnico para a União, para os governos estaduais e municipais estruturarem suas concessões para trazerem projetos redondos para serem licitados. Tá?
Legal.
O IFC, né, que é aquele braço do Banco Mundial, também faz isso de maneira bastante competente. A Caixa Econômica Federal também faz isso, mais a nível municipal. Mas, enfim... a maior parte do negócio de infraestrutura está inserido nesse ambiente regulado que depende dos entes públicos para a coisa acontecer. Tá? E graças a Deus está acontecendo.
Mesmo no eólico, porque eu concordo que na rodovia é mais tangível a gente pensar, não posso sair construindo uma rodovia onde eu quero e acabou. Agora, no solar. No solar você pensa, bom, tem um terreno, coloco as placas, né, plantação de energia, e aí plugar na rede. Também você tem toda essa regulação prévia para poder botar esse projeto de pé ou teoricamente é mais simples?
O solar depende da modalidade. Uhum. Se você quiser colocar no teto da sua casa, você não precisa pedir autorização para ninguém, né? E aí você tem um sistema lá que pode armazenar essa energia que você gerou, ou seja, evita que você puxe energia da rede. Ou, enfim, tem modalidades um pouco mais sofisticadas, onde você pode até gerar um crédito e abater no futuro, coisa do tipo. Mas se você, a partir de um certo tamanho, você precisa de um parecer de acesso da distribuidora, e aí já cai nesse ambiente regulado, ou se for maior, efetivamente uma autorização da ANEEL para você conseguir instalar o parque. Fora temas de licenciamento ambiental, né, que acho que é uma outra questão. Mas tudo que é infraestrutura grande, ou é concessionária ou é autorizatária.
Perfeito.
Perfeito.
Então, uma pergunta que eu queria fazer é que você tocou num ponto, Ricardo, que toda vez que a gente fala de infraestrutura, precisa trabalho por trás, antes muito grande. Isso você acaba envolvendo... né, esferas do governo, digamos assim, certo, de um modo ou de outro. E aí tem um ponto, quando a gente fala em concessão, privatização, concessão, que aí tem um prazo determinado.
Sim.
Existem, de fato, alguns governos que podem ser mais, né, aderentes a essa tese e outras menos. O que, que eu queria perguntar para vocês, vocês que estão na ponta ali, observando os projetos de infra que vêm, né? E até depois eu quero perguntar como é que aparecem esses projetos para vocês, se o cara bate lá e falou, você não quer comprar aqui, tem um projeto de infra, ou se é oferta pública e se analisa uma a uma, mas olhando hoje o cenário, vocês enxergam que as ofertas, né, desses ativos, as concessões, estão em um volume estável, estão aumentando, estão diminuindo, qual que é a perspectiva para vocês desses projetos de infra? Né?
Posso começar? Vamos lá. Eu acho que eu trabalho com isso há muito tempo, né? Então, desde 2001, né, eu comecei minha carreira fazendo financiamento de projetos de infraestrutura, né? Lá atrás, na época do Unibanco ainda, né? Então, ao longo dos anos aqui, o que a gente vem notado? Né? O Brasil sempre teve uma carência muito grande de infraestrutura. Né? Assim, nem preciso ir muito longe para ver isso. Né? Fila nos portos, apagão, saneamento básico, enfim, super deficitário ainda. Saneamento então, é o exemplo mais emblemático. Né? Então, assim, a gente acha que essa oferta de novos projetos está aumentando. Eu acho que não está aumentando no patamar que o Brasil efetivamente precisa, mas está aumentando. Uhum. Tá? Então, acho que a gente vai ainda com um gap... Tem uma série de estudos aqui que falam de quanto que o Brasil deveria investir para fechar de uma vez o gap, né? Igualar a sua infraestrutura de um país desenvolvido, que fala na ordem de 280 bilhões de reais por ano por uma década. Né? Então, é muito dinheiro. E, enfim, não está se fazendo isso, mas tem muitos bons passos nessa direção. Né? E acho que a tendência marginalmente é positiva. Né? Então, a gente é otimista nesse sentido, né? Que os projetos estão saindo, estão saindo de uma maneira, endereçando um pouquinho aqui a parte regulatória, que acho que era um pouco da sua pergunta também, Guilherme. Os contratos de concessão estão cada vez melhores. Isso é uma notícia extremamente positiva, cada vez mais bem escritos, com uma divisão de riscos melhor delimitada, o que é risco da concessionária, o que é risco do poder público, cláusulas mais precisas que dão menos margem a interpretações duvidosas, menos subjetividade. Então você tem regras, por exemplo, de reajuste de tarifas, né? Tem uma fórmula ali escrita que é impecável, assim, não tem como ter discussão se a tarifa é 1,1 ou se ela é 1,2.
Perfeito. Tá?
Automaticidade, né? Não precisa dar uma canetada, não precisa de uma chancelada de alguém da agência reguladora para que uma tarifa entre em vigor. Então, assim, os contratos, como toda tecnologia de contrato, negócio meio estranho, mas como toda tecnologia está evoluindo para melhor ao longo do tempo. Né? Uhum. Um exemplo aqui meio anedótico, mas enfim, as primeiras concessões de rodovias, né, foram lá atrás, na época do governo Fernando Henrique, ainda no começo da década de 90. Os contratos eram datilografados, né? Máquina de escrever, né? Assim, os contratos de concessão eram
datilografados. Se ficasse muito tempo guardado, apagava.
Não
e aí?
Apagava, né? Exato. Era IPCA e GPM aqui, tá meio apagado, não consigo ver direito. Então, assim, enfim, piada à parte aqui, mas assim, só para dizer que a tecnologia regulatória está melhorando também, né? Uhum. Então, isso é extremamente positivo. Um setor, talvez, que tenha um pouco mais a ser feito nessa questão regulatória, acho que talvez saneamento, né? Que saneamento ainda está... titularidade do serviço de saneamento é do município. Né? Uhum. Então, e ali, quanto mais você desce na escada federativa da regulação, né, um pouco mais incerteza você tem. Né? Então, contratos com a União, via de regra, ok. Estados, ok também, mas talvez algum sujeito, alguma interpretação um pouco menos favorável para o concessionário, né, para a empresa emissora. E município ali, muitas vezes, tem, de fato, problemas. Né? Mas, trazendo aqui o exemplo do saneamento, como eu comentei, né, tem uma parte muito legal da reforma do marco do saneamento que foi feita em 2020, é que você tem agora uma agência federal, que é a Agência Nacional das Águas, que vai editar normas regulatórias padronizadas que devem ser seguidas pelos municípios nos seus contratos de concessão. Então você tira também uma boa dose de subjetividade desses contratos de saneamento com os municípios. Tá? Assim, de maneira geral, o que a gente vê ao longo dos últimos anos é uma melhoria, sim, é indiscutível. Tá? E a qualidade dos contratos hoje em dia é muito melhor do que era 20 anos atrás. Tá?
Legal.
Os contratos de concessão.
Eu queria só complementar que, assim, não entrando, né, no mérito se a Lava Jato foi boa, não foi boa, foi justa, não foi justa. Mas tem algo que factualmente pode ser dito, que é o seguinte: a qualidade dos sponsors, dos acionistas de projeto de infraestrutura melhorou muito no Brasil. Né? O que eu quero dizer com isso? Acho que a infraestrutura, né, para a pessoa média, sempre soou como, putz, para onde foi o dinheiro do imposto? Obra que não acaba, uhum, né? Ponte que para na metade, assim, era visto como um desperdício. Né?
Sim.
Aí, seja por esse fator que eu mencionei, seja por melhoria nos contratos que o Ricardo mencionou, no fim do dia, isso conseguiu atrair investidores de equity, né? De ações, muito melhores, mais sofisticados, mais profissionais, justos. Então, estou falando de uma migração onde aquelas grandes empreiteiras brasileiras dominavam esse mercado.
Uhum.
para você passar a ter investidores financeiros, fundos de private equity, locais e internacionais, e um ingresso muito forte de players internacionais de infraestrutura, principalmente da Europa, fora o fortalecimento de grupos privados no Brasil muito fortes. Então, isso muda demais a qualidade para o crédito também.
Uhum,
né?
Perfeito.
Eu lembro, assim, quando eu voltei do MBA em 2013, eu tinha uma dúvida. Será que eu continuo em infraestrutura? Como carreira mesmo? Eu pensava, putz, algum momento eu vou ter que acabar lidando com acionistas de reputação questionável.
Não republicanos.
Será que eu quero isso para a minha vida? Uhum. Né? E aí, logo depois, em 2014, estourou a Lava Jato. Claro que eu não tinha a dimensão perfeita disso na época, mas olhando agora, né, 10 anos para trás, o quanto melhorou a qualidade dos sponsors é assim, algo inegável. E você consegue fazer bons créditos com sponsors de primeiríssima linha. Né?
Perfeito.
Então, se vocês olharem... porque, assim, muita gente fala, putz, então você está no risco do projeto, né? Não importa muito o acionista. Não, o acionista sempre importa. Porque se você tiver um problema e você está com um cara responsável e com bolsos fundos, esse cara tem o incentivo de salvar o seu projeto. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista reputacional.
Uhum.
E isso faz toda a diferença. E, geralmente, ele está disposto a ter essa conversa antes da bomba estourar, entendeu?
Sim.
Então, o sponsor é a chave quando você fala mesmo de financiamento à infraestrutura.
Perfeito.
A gente entrou numa temática que para mim, é bem interessante, que é essa questão da diversificação de risco. A gente aqui, né, tem um mantra da pessoa física... que você quer se expor ao crédito privado, tudo bem, mas vá para o caminho da diversificação nos produtos líquidos.
Uhum.
A gente acha que esse é o caminho. Né? Então, ao invés de você ter lá uma debenture, né, um CRA, vai no produto que é líquido, que vai te expor a este mercado, mas diversificando o teu risco. Né? E aí eu queria entrar nessa questão da composição, né, das carteiras. Como é que vocês enxergam essa diversificação? Porque quando eu, no meu lado aqui, quando eu olho para fundo imobiliário, eu vejo os produtos de crédito, a gente procura quase que uma pulverização. Quanto mais operações eu tiver ali, né, dado que ela obedeça a uma política de investimentos que tem um nível de risco que me agrada, ok, porque eu estou, né, diversificando ao máximo ali o risco de crédito.
Uhum.
Como eu acesso a bons produtos para garantir essa diversificação? Ou vocês acham que as carteiras ainda estão um tanto quanto concentradas? Porque desse lado de cá também nem tudo é maravilhoso. A gente olha, por exemplo, para os fiagros, minha leitura são carteiras bem mais precificadas, além de serem high yield, são carteiras bem mais concentradas. São mais concentradas. Como é isso no mundo infra, né? Porque eu fico aqui no meu lado do imobiliário, sim, né? Como é que já está bem diversificado, ainda tem um grau de concentração um pouco mais elevado?
Bom, posso puxar aqui, tá? Vamos lá. Tem uma série de finfras no mercado, né? Com diferentes graus de diversificação, né? Que a gente pode comentar aqui do nosso fundo, né? Do IFRA, eu acho que o Cadif tem um perfil semelhante. A gente gosta, assim, de diversificar, né? A gente tem hoje um fundo de um pouco mais de R$1 bilhão, tá? E temos 24, 25 emissores na carteira. O maior deles não passa de 10% do patrimônio líquido do fundo, tá?
Perfeito.
A gente acha que essa é uma diversificação saudável, né? O mundo de infraestrutura, né? Os projetos de infraestrutura têm naturalmente uma resiliência maior, né? É mais difícil você ser surpreendido com problemas de crédito negativo, né? Porque você faz um monitoramento constante. Muitos desses projetos aqui, os projetos de transmissão, por exemplo, né, que o Massal comentou, eles têm uma receita fixa, né, uma linha de transmissão pronta, ela é uma renda fixa praticamente. Você tem uma a concessionária, né, recebe uma receita fixa indexada por IPCA e o custo ali é totalmente previsível, né? Então a geração de caixa operacional dela é bastante previsível e estável, né? Esse é o exemplo extremo, né? Mas todos os outros demais setores, a maior parte deles, pelo menos guardam bastante semelhanças com isso, né? Ou seja, você tem uma boa previsibilidade no fluxo de caixa. Então, assim, 10% de concentração a gente acha que é totalmente saudável, tá? E assim, é muito difícil, né, para uma pessoa física replicar ela mesma, operando sua própria carteira, uma diversificação dessa monta. Né?
Uhum.
Existem, né, a gente vê nas plataformas de investimentos, tem debêntures 2431 para as pessoas físicas comprarem. Né? Mas, primeiro, é difícil replicar uma carteira diversificada como essa, né? E é difícil desinvestir. Né? Se a pessoa precisar de liquidez, precisar vender ativamente seu papel lá na corretora, vai ser muito mais custoso para ela do que seria para um gestor de fundo.
Uhum.
Né? Então, acho que esse é um grande charme aqui também de entrar no universo de infraestrutura como investidor via fundos. Né? Você compra uma cota, você está exposto ali a mais de 20 riscos de uma vez só, sem precisar se preocupar com liquidez e sem precisar se preocupar com o monitoramento da qualidade de crédito daqueles emissores, porque o gestor faz isso. Né?
Perfeito. Eu não tenho dúvida nenhuma, sempre falo. É. Não existe vantagem alguma em você ir lá e comprar uma debênture de infra que está disponível na sua corretora de investimentos. Não existe. Aí a pessoa vai falar o seguinte: ah, mas tem a taxa de administração do gestor, eu vou economizar. Tu já viu o spread que estão te cobrando pra você comprar essa debênture aí? Assim, eu tenho convicção que é mais alto do que a taxa de administração dos dois fundos que estão aí. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida, porque a gente faz esse monitoramento toda hora, tá? Então, assim, não existe vantagem alguma. E você fala: nossa, olha que debênture maravilhosa de 10 anos aqui que me paga IPCA mais 6.000% isento de imposto de renda. Você vai ver lá no Ambimadata, inclusive é algo que eu sempre falo aqui, vai procurar a taxa justa lá no Ambimadata. Ambimadata, digita o código da sua debênture e você vai ver qual que é a taxa justa lá. Aí você vai lá e vai ver que, na verdade, a taxa dessa debênture é IPCA mais 8. Você está comprando IPCA mais 6,5%. Você deixou 1,5% ao ano na mão da corretora, assessora, sei lá. E aqui a gente está falando de uma taxa de administração que você vai ter uma carteira diversificada, líquida, né? Pô, com controle de risco constante ali nos projetos de infraestrutura. Então, pelo amor de Deus. Né?
Não, eu acho que tem alguns pontos, né, que é o puxão de orelha que eu costumo dar na turma, né? Porque pô, o Ricardo acabou, ele abriu, né, nosso episódio de hoje, dizendo que ele visitou o projeto.
É.
Você vai comprar uma debênture e você vai lá visitar o projeto? Você não vai. Aí você paga a taxa de administração? Vai pagar mesmo. Né?
É.
E tem que pagar. Por quê? Porque é uma equipe profissional tomando conta do seu recurso. A gente ainda, na minha leitura, tá? A gente tem uma sociedade que ainda não tem pudor para comprar, para gastar com coisas, objetos, né? Paga 10, 15 mil reais num aparelho de telefone celular, sem problema nenhum. Mas tem uma certa dificuldade em pagar por serviços.
É, uhum,
né? A gente ainda, culturalmente, é uma sociedade que é assim.
Verdade.
Então, a gente precisa pensar muito nessa questão desse valor. O teu gestor, no fundo de infra, está indo visitar o projeto. Sabe quando você vai conseguir fazer isso comprando uma debênture aí no home broker da sua corretora? Nunca.
Não, é doideira.
Acho que só para complementar... É assim, hoje quem entra no Cadif tem lá 50 tickers diferentes, né, de debentures. Então, assim, tá mega, mega diversificado já. Mas um argumento a mais para o cliente de vocês é assim, nem sempre foi assim. A gente começou esse fundo em 28 de abril. Eu lembro que foi meu aniversário. A gente comprou a primeira debênture em 28 de abril de 2017. O cotista do fundo era o Seed Money, uhum, que a Kinea tem no programa com Itaú, que é seu acionista, né? E aí a gente ficou com essa debênture um tempo e depois agregou acho que mais duas debêntures e foi para o IPO do fundo, em novembro de 2017. Então, assim, o nosso público naquele momento era o private.
Uhum, uhum.
Porque, assim, né, imagina você pegar uma classe de ativo que já é pouco usual e mega concentrado. Quem tem estômago para isso não é a pessoa física no varejo. Desde então, a gente fez, acho que, 4 ou 5 emissões, foi empilhando bons ativos até chegar nesse momento hoje que a gente tem 50 e poucos ativos, 40% é AAA, 50 e poucos por cento é duplo A mais ou triple A, e o resto ali também não é que a gente tem triple B, né? Acho que o pior rating é a flat, se eu não me engano, mas é pouca coisa no portfólio. Então, eu acho que esse é o momento adequado para a pessoa física do varejo entrar nessa classe de ativo, porque o mercado já deu uma amadurecida. Você já tem um track record de passar por crises e os bons fundos terem passado...
Ilesos.
Ilesos, né? Absolutamente. Exato. Covid, Americanas Light...
Esse era um ponto... Algum episódio, né, de crédito já nas carteiras de vocês, nesse histórico?
Antes de responder, só uma coisa que acho que é legal, que eu sempre falo, é a maturidade da carteira. Por quê? Porque tem fundo novo... que começa, e aí, pô, tá rendendo mais, Gui, ó, esse aqui tá rendendo mais. E aí, às vezes, as pessoas chegam com esse argumento, ô, Gui, mas tem um fundo de infraestrutura aqui que tá rendendo mais do que o Cadif, mais do que o IFRA 11, que são produtos que a gente tem na carteira. Aí, se a gente vai olhar, são produtos que são muito novos, não passaram por nenhum desafio, né, macro, não passaram nem por um ciclo de alta de juros, estão ali pegando basicamente um início de um ciclo de corte de juros. Ah, estão pagando dividendo mais alto, aí, não é melhor, será? Pô, você tem uma carteira madura, você já tem ativos que provavelmente o fundo novo nem tem acesso, não consegue comprar. Você já tem um histórico ali de gestão, uma equipe experiente que já passou por desafios hercúleos. Então, cuidado, porque a gente sempre fala, né? Em CDB, acho que é um pouco mais fácil de entender isso. Não é você ordenar lá pela maior taxa de rentabilidade que é o melhor ativo. Você tem que ver o que é risco e tudo mais. E quando é fundo... Né? Fundo imobiliário, vocês já entendem um pouco mais, mas FII Infra, você tem que entender que existe, pô, uma maturidade para montar a carteira, uma equipe de gestão passando por vários períodos desafiadores, isso tem que contar, tá? Então cuidado aí, desculpa aí, cara. Tem que fazer essa...
Não, esse é o ponto de evento de crédito nas carteiras de vocês.
Não tivemos nenhum, mais de 4 anos de existência.
Evento de crédito é calote.
Gourmetizou
calote aqui.
No nosso, 7 anos, também não teve nenhum. E assim, para não dizer que é tudo maravilhas, né? Existe sim situações onde, com toda a diligência que a gente faz, a gente dá um certo montante de dívida para a companhia. Aí, passar um ano e meio, ela está ali... apertada para bater o covenant, né? Uhum. A obrigação dela. No nosso caso, a gente usa muito o índice de cobertura do serviço da dívida. E aí volta para o ponto do acionista que eu mencionei. Teve situação onde a gente falou, olha, aqui eu vou te dar um waiver dessa vez, não tem problema nenhum. Mas vamos conversar aqui honestamente. Ainda temos 14 anos de convivência juntos. Uhum. Você quer ficar com a corda no pescoço, tendo que pedir favor todo ano? Ou você quer colocar 10 milhões a mais no projeto e aliviar e a gente ter uma convivência mais tranquila? O acionista responsável e capitalizado, por incrível que pareça, ele topa isso. Eu digo por incrível que pareça porque acho que para o investidor médio pode parecer...
Doideira.
O cara tem que botar 10 milhões a mais. Mas para ele... tem um de-risk, uma redução de risco que é desproporcional, entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que isso conta muito, né? Essa atuação, e aí acho que para fazer um ângulo adicional, né? Mais da metade das debêntures que a gente tem foram originações diretas e que a gente tem o controle de assembleia.
Uhum.
O que eu quero dizer com isso? Se tem algum problema ou oportunidade, você precisa chamar uma assembleia e decidir, ele faz uma ligação.
Uhum.
Se vocês lembram, né, do caso ali de rodovias do Tietê, Termopernambuco.
Aqui. Tá aqui, ó, para a próxima pergunta, hein?
Pois é. É assim, você teria que botar num ginásio, assim, os debenturistas.
Estádio.
Naquela época não tinha assembleia por Teams, né? Agora até tem, mas... Isso faz muita diferença para a saúde do projeto. Porque, às vezes, você tem uma boa solução para uma situação que está um pouco pior do que você esperava. Mas você não consegue implantar, porque você não consegue reunir o quórum. Então, isso é um problema muito grande. Para nós, ter esse a gente não tem em todas as debêntures, mas, como eu mencionei, na grande maioria a gente tem. E esse poder de decisão é a chave.
Uhum.
Né? para a gente não ficar a reboque de uma situação acéfala. Assim.
Perfeito. No, aí você já até levantou o ponto de Rodovias do Tietê, eu queria perguntar, porque Rodovias do Tietê foi um projeto, né, de uma concessionária. Então, me corrijam que eu estiver errado aí. Mas basicamente, pô, toma grana aqui, reforma aqui essas estradas e tudo mais, coloca lá o pedágio e tem a receita, a principal receita ali do projeto e vai pagando essa dívida ao longo do tempo. E aí, deu ruim, né? Enfim, deu ruim, queria que vocês só entender uma coisa. Dado esse caso de Rodovias do Tietê, o setor de concessionária ali de rodovias é um setor, né, mais arriscado? Ou esse foi um caso específico que teve uma má gestão ali do projeto, do negócio? Qual é a visão de vocês sobre esse aspecto, né? E outra coisa... Vocês chegaram a ter na carteira, precisaram vender ao longo do tempo, porque acho que isso é muito importante também. Por quê? Porque a pessoa física, o que aconteceu? Muitos analistas lá atrás, que trabalham com recomendações para pessoa física, recomendaram. E aí depois que a luz não era nem amarela, vermelha, já estava acesa, falaram o seguinte, ó, venda. E aí, na contabilização ali da performance da carteira do analista, ele, ó, no outro dia não tá mais um ativo na minha carteira, porque eu recomendei venda. Só que nenhuma pessoa física conseguiu vender aquele ativo, óbvio, porque a corretora já não tava dando mais saída. Então eu queria entender se vocês chegaram a ter em algum momento, ou no fundo, no Cadif, ou no IFRA, ou em algum fundo da casa, mas vocês como profissionais identificaram muito antes dessa luz amarela acender para a pessoa física e se desfizeram dos papéis antes. Então, é uma pergunta complexa, né? O caso de Rodovias do Tietê, o que aconteceu? Setor...
Se o setor é mais apimentado por natureza... Ah. No imobiliário tem disso, né? Tem setor que é mais apimentado por natureza.
Bom, dado que eu...
Vamos descobrir quem tinha Rodovias do Tietê.
Tá, vamos lá. Não tínhamos, nunca tivemos. Acho que ali o que aconteceu foi um misto de você... ter um excesso de custo, né, na hora de implantar esses investimentos, junto com um contrato, né, a licitação que incentivava você bidar a tarifa mais baixa. Uhum. Então, assim, o projeto fica com menos gordura, menos margem de manobra, porque o design, né, era... quem aceita receber menos ao longo de, sei lá, 20, 30, não sei quanto tempo era nesse caso. Então, você teve isso junto com uma mega pulverização, né? Eu não lembro agora o número exato, mas eu acho que era tipo na casa de dezenas de milhares de debêntures.
Pessoas físicas, né?
Uhum. Exato. Então, assim, eu acho que... Claro que eu não quero ser um engenheiro de obra pronta, né? Mas o cuidado do gestor profissional, eu não vou dizer que garantiria que não entrasse, mas assim, acho que algumas proteções seriam feitas, né? A gente estava falando aqui dessa questão de visita, né? Putz, a gente contrata, né? A gente não, todos os fundos profissionais de gestão de infraestrutura contratam engenheiros independentes que vão analisar o contrato do ponto de vista legal, vão analisar o orçamento daquela obra e a chance de você ter custos maiores, o custo do investimento para manutenção ao longo do tempo, né? Então, assim, é uma... E o fluxo de demanda projetado. Isso custa dinheiro, isso é pago. É um investimento que é feito ali com a taxa de gestão, entendeu? Então, assim, eu acho que é um outro nível de profissionalismo. Aí, além disso, você tem o fator de, pelo menos na nossa tese, você buscar esse ângulo de controle, porque, assim, você fez toda a lição de casa. Deu um problema, você precisa ter como resolver aquele problema, entendeu? Um outro fator que a gente olha muito e que tem a ver com isso é... Putz, tem aqui o prazo da minha debênture, sei lá, 15 anos. Quanto tempo a mais até o vencimento da concessão eu tenho depois que a minha debênture venceu? Por que isso é importante? Se eu controlo a assembleia da debênture e eu estou vendo um muro chegando, um problema vindo, eu consigo, inclusive, colocar como um ponto de barganha, eu vou te alongar aqui um pouco.
Ah, interessante.
Cobrar mais, provavelmente. Mas...
Te assim, alivio no curto prazo aqui um pouquinho.
Isso,
né?
Equacionar. O nosso mantra é assim, ter projeto saudável.
Uhum.
Todo projeto pode ser saudável se você der o nível de endividamento adequado, certo?
Uhum.
Claro que não quero fazer alavancagens ridículas, mas você consegue fazer projetos seguros se você dá um nível de endividamento menor ou negociar certas cláusulas que dão mais segurança. E isso faz muita diferença, né? Quando a gente estava falando ali de replicar a carteira, carteira com 50 fundos, com 50 ativos, pessoa física pode tentar fazer. Mas não vai ser igual a carteira do Cadif, por exemplo. Porque tem papéis ali que a gente estruturou para nós mesmos, entendeu?
Uhum. Você foi o originador que você tinha comentado, né?
Isso.
Como é que até para explicar para o pessoal, como é que é essa... Quando você fala que você é o originador, o que, que isso significa?
Tá, vamos lá. Bom, toda debênture 12431, ela precisa ser uma oferta pública, então quer dizer que tem que ter um banco coordenador. Mas algumas transações, o banco deu a garantia firme, então ele está colocando o seu balanço e garantindo que aquela oferta vai sair, e aí ele vai tentar distribuir isso no mercado. No nosso caso, né, caso de fundo, assim, como é que é a estrutura lá? A gente tem dois gestores, o Aymar, que é o sócio responsável pela área, que é gestor, e está no dia a dia principalmente com os investidores. E eu, que sou gestor, e estou na originação e estruturação. O meu trabalho é ser uma das primeiras ligações que um CFO vai fazer quando ele pensar em emitir uma debênture.
Captar recurso, né, para financiar um projeto de infraestrutura.
Isso. Então, assim, eu estou ali disputando com, principalmente com bancos, né, e às vezes outros fundos, para resolver o problema dele, né? A Kiné tá chegando, na verdade, chegou agora em 10 bi de gestão, somente na tese de debentures de infraestrutura.
Caraca!
Então, você tem o Cadif, que é o carro-chefe, né, com 2.800, mais ou menos, de PL, e o resto são fundos exclusivos que co-investem. E é importante fazer um parênteses que, assim, não é que... Esses fundos exclusivos do private têm um portfólio melhor que o do cara. Não, para a gente, assim, é todo mundo igual. Não exatamente na mesma proporção, porque alguns começaram depois, mas a gente tenta dar uma carteira muito parecida com todos os ativos para todo mundo. Não tem favorito.
Não tem filho preferido.
Exato. E aí, dentro dessa dinâmica, quando você tem 10 bi, hoje em dia a gente consegue falar... Para o CFO, eu tenho um cheque nosso aqui, não preciso falar com mais ninguém, de 600 milhões, 700 milhões. Isso faz uma mega diferença, porque ele olha isso, olha o firme de um banco no mesmo volume e fala, eu consigo comparar diretamente, não tem risco de execução muito diferente. Na verdade, acho que assim, o risco de execução é até melhor quando você está falando com alguém que tem o recurso ali disponível para você.
Uhum.
Então, isso te permite jogar numa outra liga, em termos de acessar operações diferenciadas do ponto de vista de risco-retorno.
Uhum. Deixa eu perguntar, o cara que vai para uma oferta pública, ele primeiro tenta fazer isso? E aí, porque qual que é o meu ponto? Pô, talvez, então, o cara que consiga originar, ele tenha acesso a operações melhores do que o que vai para uma oferta pública. Porque, pô, ele chegou lá para você no banco e esses falaram, pô, não está interessante para a gente, pode ir aí. Aí ele, pô, então vou ter que fazer uma oferta pública ou não necessariamente isso acontece?
Eu acho que tem de tudo, Guilherme. Porque tem o CFO que fala, putz, eu entendi a proposta aqui de custo, mas também de benefício, e vou fazer o que é melhor para o meu acionista no longo prazo. Né? Inclusive, entrar nessa discussão assim, se você precisar de um waiver, a Kiné não ganha vida cobrando o waiver fee.
O que é o waiver? Só para também explicar para o pessoal.
O waiver é como se fosse um perdão, vai. Teve algum descumprimento. Não estou falando necessariamente de algo grave... sei lá, deixou de pagar no dia do pagamento dos juros ou do principal. Estou falando assim, tinha que bater de novo o ponto do índice de cobertura que eu tinha mencionado, né? Tinha que bater 1,20, bateu um pouco abaixo, ele precisa de um perdão. Tem fundos que pressionam muito para ganhar esse waiver fee, que pode ser algo simbólico, mas às vezes é algo bastante pesado, porque isso de alguma forma entra na performance e tal. Mas assim, para a gente não faz muita diferença, principalmente levando em conta a pulverização, né, o tamanho que a gente tem. Mas para a companhia, isso é um custo oculto de você ter uma debenture pulverizada, que não aparece na cabeça, entendeu?
Uhum.
Então, quando ele compara a nossa opção, né, e está pensando no longo prazo, nem sempre na ponta do lápis ali a gente é a opção mais barata.
Uhum.
E já ouvi esse feedback mais de uma vez. Você não era a opção mais barata, mas a gente entende a proposta, eu vou seguir com você.
Legal.
E tem o CFO que fala, putz, o padrão aqui é seguir com um banco de primeira linha, ter firme. O cara não quer sair, vai, do conforto, vamos dizer.
Entendi.
Assim. E aí mesmo a gente abanando um cheque aqui...
O cara vai para...
É isso. Então, não dá para garantir.
Legal. Uma pergunta agora, pô, Ricardo. O pessoal que é o investidor de fundo imobiliário, né? Então, basicamente, a pessoa física, ela gosta muito da renda mensal, né? A renda mensal. E para fundo imobiliário, isso fica mais claro, porque fundo imobiliário, ele precisa distribuir até 95%, no mínimo 95% do lucro imobiliário no semestre, mas aí o brasileiro gosta de renda mensal, Ricardo.
E o próprio lastro imobiliário tem a natureza de ser mensal. Então, a receita já está entrando mensalmente, né? Sim.
E aí, só que isso virou, tá assim, entrando em todos o que dá para pagar mensal, vai. Aí começa o banco a oferecer LCA, LCI com pagamento de juros mensal, e aí porque viu que tem demanda de pessoa física e tudo mais. E fundo de infraestrutura, ele tem essa flexibilidade, né? Ele pode pagar rendimentos periódicos, e aí, se for o caso, ele pode pagar rendimentos mensais. E aí eu queria a opinião de vocês, né? Pagar rendimentos mensais é algo bom para vocês? É algo ruim? Ou é algo que vocês fazem porque isso atrai mais a atenção dos investidores e com isso vocês conseguem financiar mais projetos de infraestrutura que no final se reverte como algo mais positivo para o investidor também?
Excelente pergunta, Guilherme. Eu acho assim, eu acho que é uma realidade que se impôs, né, aos fundos de infraestrutura, né? Acho que vou tentar colocar de uma maneira bem objetiva aqui, né? Assim, a gente já tinha os fundos de infraestrutura listados, né? Tem aqui um porte ainda mais modesto do que os fundos imobiliários têm, e tem até um porte mais modesto do que os próprios fiagros têm. Os fiagros que vieram, os fundos imobiliários do agronegócio, né? Que vieram depois, inclusive, já tem aqui até uma popularidade, vamos dizer assim, maior do que os fundos imobiliários, né? Maior do que os fundos de infraestrutura. Então, assim, é uma coisa que a gente já incorporou na nossa rotina, no nosso cotidiano, que, pessoal, temos que distribuir rendimentos mensais, né? Porque o investidor espera isso, né?
Uhum.
Eu acho que, assim, e o negócio de infraestrutura, eu acho que também tem essa natureza de caráter de renda, interessante, mais que isso, uma renda até, de certa forma, protegida, porque todos os papéis que compõem, ou pelo menos 99% dos papéis que compõem o portfólio dos fundos de infraestrutura são indexados ao IPCA.
Uhum.
Né? Então, eles são indexados ao IPCA e os juros, né, que são pagos são sempre calculados, né, sobre um principal corrigido por IPCA, né? Pensando do lado das debêntures que a gente investe. Então, naturalmente, por extensão, os rendimentos também tendem a seguir, acompanhar a inflação, que é um caráter de renda poderosíssimo para o investidor, pessoa física, né? Renda que acompanha a variação da inflação. Então, uma coisa que a gente já faz, naturalmente, tá? Distribuições mensais, né? Nem sempre foi assim, no começo dos dois, tanto o Cadif quanto o IFRA, que era distribuição semestral, a gente fez umas mudanças no fundo ali em 2021, passamos a distribuir de forma mensal. Mas, enfim, o que eu diria é, nós como gestores aqui, talvez, né, pensando no tamanho do fundo, né, a gente poderia ter um fundo, a gente distribuiu, vamos lá, no passado, alguma coisa como mais de 200 milhões de reais em dividendos, né, no nosso fundo, né? Então, a gente poderia ter um fundo muito maior hoje em dia se não fosse todas as distribuições de rendimento, né? Então, assim, mas não nos importamos com isso, vamos dizer assim. Né? A gente sabe que para o investidor é importante a gente manter um dividendo ali, é interessante ali, crescente, acompanhando a inflação, e a gente faz isso de maneira recorrente, já está incorporado aqui na nossa rotina, no nosso DNA, tá?
Então, só uma coisa, porque tem muito... Como o Ricardo colocou, a natureza do imobiliário é você ter pagamento mensal. Então, o fundo imobiliário que está lá, ele compra um imóvel e aí ele vai recebendo recurso todo mês. Uhum. Então, o ativo meio que ele está quase que casado com o passivo. Ele tem que pagar, ele paga dividendo todo mês, só que ele está recebendo recurso todo mês. No caso de infraestrutura, não necessariamente, porque as debêntures, né, me corrijam se eu estiver errado, pelo amor de Deus, elas não pagam juros todos os meses. Então, pagam semestralmente, anualmente, em períodos diferentes. Qual a dificuldade?
Era exatamente essa. Porque não tem a natureza mensal lá no lastro, na ponta, né?
Perfeito. Como você mencionou, Guilherme, as debêntures, padrão mais comum é pagarem semestralmente. Uhum. Algumas anual, algumas pouquíssimas trimestral. Só que na medida que você tem um portfólio grande, diversificado, você tem uma série de debêntures que pagam meses, uma paga em janeiro e julho, outra paga em fevereiro e agosto, e assim sucessivamente. Então, quando você tem um portfólio grande diversificado, você acaba tendo um fluxo de caixa relativamente constante ao longo do ano, com todos os meses debêntures pagando juros.
Legal.
Então, acho que passo que se eu tivesse um portfólio muito concentrado em duas debêntures, eu posso ter um problema muito sério, né? Porque eu tenho que pagar hoje um rendimento, mas minha debênture vai pagar o juro só em outubro. Putz, tem um problema sério, né? Mas assim, acho que a gente chegou num grau de maturidade aqui no fundo que permite a gente ter essa constância na distribuição de rendimentos em função do tamanho do portfólio.
Tem um ponto adicional que o Fábio colocou, que acho que também é uma vantagem competitiva do fundo de infra. Que o teu recurso de caixa, se alocado numa LFT, Tesouro Selic, ele vai estar isento também.
Isso aí.
Bom demais.
Então, você vai conseguir pegar este recurso e pilotar a linearização dessa distribuição de dividendo ao longo do período, até que a próxima debenture pague, até que a outra pague. Né? Você não precisa distribuir tudo de uma vez. O teu caixa está rendendo isento também. E o gestor de fundo imobiliário tem um mantra que caixa queima na mão dele, porque não é isento para ele. Né?
Perfeito. Ah, uma coisa que eu ia perguntar, porque... Nessa distribuição, porque eu tô pensando assim, né? A debênture, ela tá lá, paga o juro, então você tem um fluxo meio que, vamos dizer, normalizado. Só que esses juros, por vezes, ele acaba sendo um pouco maior do que, por exemplo, o retorno do período. Então, ela vai pagar um juro semestral, digamos, o cupom dela é 6% ao ano. Só que o retorno nesse semestre do ativo em si foi, digamos, 5%. Né? E ela vai pagar esse juro semestral. E aí eu tô querendo entender o seguinte: por vezes você tem que distribuir um dividendo que faça com que o patrimônio do fundo ele acabe se reduzindo. Que eu entendo que no fundo imobiliário você recebeu ali é o lucro imobiliário, né? Então 95%. Só que na debênture, poxa, o IPCA, eu estou pagando um dividend yield de 10% ao ano. Só que o retorno da minha carteira foi de 7%, o que pode acontecer. Uhum. Se eu distribuo um dividend yield de 10%, eu estou pegando de dinheiro do cliente e aqui reduzindo o meu patrimônio do fundo e pagando através de dividendo para ele. Isso pode acontecer ou tem uma continha aí que é para evitar que isso aconteça? Vocês entenderam a minha pergunta?
Entendi. Bom, vamos lá. Eu acho que eu acho que a sua pergunta pode, de uma certa forma, ser traduzida em qual que é o regime de apuração de rendimentos para fins de distribuição de dividendos. Né? Eu acho que é um pouco isso. Né? O IFRA está no regime caixa de distribuição. Tá? Então, o lucro que a gente distribui é o resultado caixa das debêntures. Tá? Uhum. O que é o resultado caixa das debêntures? São os juros que são pagos. É o componente de IPCA que o fundo recebe quando tem uma amortização do principal daquela debênture. Né? Lembrando, o componente IPCA das debêntures ele é pago junto com as amortizações, tá? Quando o papel começa a ser amortizado. E um terceiro elemento é o lucro que a gente oferece quando vendo um papel... Perdão, quando vendo um papel com lucro naquela carteira. Né? Então, eu comprei um papel numa oferta pública a IPCA mais 7, vamos dizer o seguinte... Dali a 6 meses, a marcação desse papel tem IPCA mais 5,5, eu faço a venda desse papel, eu realizo, Lembra, né, quando a taxa se comprime, o papel se valoriza, eu vendo esse papel, eu recebo, gera um resultado adicional para o fundo. Então, esses são os três componentes de resultado caixa que eu tenho no fundo. E com isso, a gente vai pilotando os rendimentos ao longo dos meses. Tá? Então, esse é o ponto. Isso não guarda necessariamente relação com o patrimônio do fundo. Porque o patrimônio do fundo, né, a cota patrimonial do fundo, ela está sujeita aos fundos indexados em IPCA, que é uma coisa intrínseca deles, a volatilidade da curva da NTN-B.
Uhum.
Então, então se a curva da NTN-B, né, se o juro real, tentando falar de uma maneira mais simples, se o juro real abre muito, né, aumenta muito, naturalmente todos os papéis do mercado brasileiro indexados em IPCA se reduzem de valor. Então, os debêntures em que o fundo investe também se reduzem de valor. Então, assim... Uhum. Eu não tenho uma relação direta entre o lucro caixa que o fundo oferece e a cota patrimonial. Então, o cenário que você aconteceu, sim, pode acontecer. Mas isso não significa que eu estou devolvendo para o acionista um pedaço do principal do investimento dele quando ele fez na cota. Tá? É uma questão de mercado de que a variação da cota patrimonial está sujeita a uma força muito poderosa que é a volatilidade da curva da NTN-B. Que é amplificada pelo fato natural de as debêntures terem um prazo médio, uma duration bastante longa. Né? E isso faz parte do jogo. Né? Infraestrutura, você não financia infraestrutura com papéis em CDI de 3 anos. Né? Você financia infraestrutura com papel, com papel IPCA mais um cupom de 15, 20 anos, que naturalmente vão ter uma duration bastante longa também.
Esse é um ponto legal que você tocou, a gente esqueceu de falar, que é o seguinte... Quando o cara investe lá em fundo imobiliário, o cara faz uma puta análise pro portfólio imobiliário, o cara investe, aí dá 3 meses ele tá reclamando do retorno. Ô, meu amigo, tu 3? Tá investindo... Foi
uma semana, às vezes.
Você tá investindo no mercado imobiliário indiretamente. Você tem que entender isso. Existe um ciclo imobiliário. Quando você tá investindo em um fundo de infraestrutura, em um ativo de infraestrutura, pô, você tá financiando um projeto de infraestrutura. Como o Fábio e o Ricardo estão colocando aqui. Todas as vezes... São projetos de prazo mais longo. Então, não dá para você investir no Cadif, no IFRE e falar assim, em 3 meses eu quero ter um retorno excelente. Não é assim que funciona. Uhum. Tá? Então, seu foco, seu horizonte de investimento, na verdade, eu nem diria só no Cadif, no IFRE, mas da sua carteira como um todo, tem que estar lá no médio e longo prazo. Tá? Mas, principalmente, para esses ativos aqui. E uma outra coisa que a gente tocou num ponto, que você vai e compra uma debênture. Ah, mas é porque... Por que eu compro debênture direto na corretora, Gui? É porque eu compro e não tem volatilidade. E aí o Cadif e o Infra, pô, vocês também, meu, fazem esse fundo balançar, o cara compra debênture lá e não balança. O que acontece? Eu queria que vocês explicassem aí para o pessoal, né, por que que essa falsa sensação e por que que isso é ruim, né? O cara observar lá a debênture dele subindo todos os dias, né? Porque isso é um negócio que talvez afaste a pessoa um pouquinho. A pessoa precisa entender, né, que olhar o preço oscilando é bom.
Antes da resposta, só um pedido especial para a turma. Gente, além dos rendimentos dos fundos de infra e também do ganho de capital não serem tributados, o like também não é tributado.
Mas tá desatualizado.
Então, por favor, né? O tema tá super bacana, a gente conta com o like de vocês.
Boa.
Acho assim, se o seu cliente está disposto a carregar até o vencimento, não tem problema nenhum. O problema é que a maioria das pessoas que investem em debêntures não tem essa paciência toda. E aí, realmente, é uma ilusão, né? É a marcação na curva. Porque se ele precisar sair em algum momento, claramente, assim, ele vai... muito provavelmente ele vai ter um ganho ou uma perda, né? Uhum. Dependendo do momento do mercado. O fundo não segue isso porque existe a regulação que obriga a fazer a marcação a mercado. Então, é basicamente a quanto você venderia no mercado, né? Para a maioria dos papéis, seguindo a taxa Anbima daquele papel.
Uhum.
Se você precisasse se desfazer daquela operação naquele momento, naquele dia.
Eu costumo dizer para a pessoa o seguinte, quando você compra a debênture, você coloca ela na curva, é igual você vai lá, compra um carro zero, comprou um Vovorola aqui, que o Ricardo gosta.
Adoro.
Comprou um Corolla, 0 km. Comprei, pô, paguei 200 pau. Corolla top lá, tal, não sei o que. Aí você sai, aí você fica 2, 3 anos com o carro, você... vou vender ele agora, vou comprar outro. Aí você chega lá no concessionário e fala, ó, até que meu Corolla eu quero 200 mil reais nele. Como assim 200 mil reais? Ah, porque eu paguei 200 mil reais e aí...
Tá no imposto de renda,
tá
inclusive.
Tá no imposto de renda, 200 mil reais aqui. Não, meu amigo. A tabela Fipe do seu carro é 130 mil. Como assim a tabela Fipe? É o valor justo de mercado, é 130 mil reais, pô. Ah, mas eu paguei 200 mil, tá olhando lá no meu imposto de renda, tá 200 mil, e agora? Agora se lascou, porque ninguém vai querer pagar 200 mil no seu carro. Então esquece, isso aí é uma ilusão, se olhar aquele valor, que fica lá na sua corretora, na curva, tá? Então você tem que olhar mercado, que é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar pelos seus ativos. É isso que ele vale, né? É igual imóvel, ah, o meu imóvel vale 1 milhão de reais, só que todos os outros apartamentos no seu prédio estão sendo vendidos a 500 mil. Será que ele vale 1 milhão? Na tua cabeça vale, mas no mercado vale 500 mil, tá? Então esquece que isso aí não é vantagem nenhuma, inclusive é uma bela de uma desvantagem. Você não sabe qual que é o valor justo, você não sabe qual que é o seu patrimônio. Às vezes você tá, pode estar muito menos alocado em ativos indexados à inflação, sim, do que você imagina, está tomando decisões erradas de investimento. Então isso não é uma vantagem, é uma baita de uma desvantagem, tá? E aí, você entrou num ponto, já que eu já queria fazer o gancho, o Ricardo, falando que pô, a cota patrimonial dos fundos de infra, elas oscilam muito de acordo com a taxa do Tesouro IPCA+, ou da NTN-B, né? E aí, queria que a gente trouxesse um pouco essa perspectiva, porque para o investidor, a gente sempre reforça, né? Pô, importante, voltado para o médio e longo prazo, só que tem... A maior parte das pessoas que estão nos assistindo nem tem fundos de infraestrutura. E nada melhor do que você começar com o pé direito em alguma classe de ativos, né? Então, eu queria que a gente passasse um pouquinho para esse tema. Será que agora, para a pessoa que está nos assistindo, é uma boa para ela começar a investir em fundos de infraestrutura? A gente sempre ressalta, é importante você ter uma parte da carteira em IPCA+, em infra, inclusive, traz uma vantagem gigantesca. Mas para quem não tem, começar agora é começar com o pé direito?
Sim, eu acho que sim, tá? É começar com o pé direito. De novo, acho que infraestrutura é um tema que devia estar na carteira de todos os investidores, né? Pelas razões aqui pela qual a gente já comentou, né? Entre os setores do mundo de crédito privado, né? De crédito para empresas, a gente acha que tem vários predicados aqui, né? Os setores são mais estáveis, estão menos sujeitos a ciclos econômicos. Muitos dos projetos de infraestrutura, aliás, a imensa maioria deles são monopólios naturais, né? Enfim, você pega uma concessão de saneamento, você vai comprar água da sua concessionária local, não tem de quem comprar água, né? Uhum. Então, ou é lá ou eu vou pegar água do poço, enfim, não tem opção. Então, assim, é um setor intrinsecamente muito resiliente, muito menos sujeito a disrupções tecnológicas, inclusive, do que podem afetar varejo, mercado financeiro, setor de bancos. Tem muito menos... uma outra brincadeira, eu gosto muito de usar o exemplo de saneamento, né? Eu não sei se daqui a 10 anos a gente vai estar usando smartwatch, telefone ainda, mas a gente vai estar bebendo água e acionando a descarga, né? Isso eu tenho certeza absoluta, né? Então, assim, é um setor que... tá aí, vai ficar aí durante anos, enfim, e tem características muito interessantes que de proteção à inflação, né? Você pega os contratos das concessões de diversos setores de infraestrutura, tem tarifas indexadas a IPCA, né, inflação, então num sentido de proteção de patrimônio, a inflação é extremamente interessante também. Então acho que assim, é um setor que deveria tá na carteira de todos os investidores desde sempre. Tem a característica da isenção full, né, cheia, completa.
Isso é um absurdo. Se a gente puxasse um Excel aqui e começasse a fazer conta, vocês iam se dar conta, né, do quão vantajoso isso é. Mas você vai precisar fazer a conta que agora a gente não consegue pegar o Excel. Desculpa, Ricardo.
Vamos lá. Então, por todos esses motivos, a gente acha que deveria estar, sim, ter uma parcela relevante aqui no portfólio de cada investidor individual, tá? E o convite que a gente faz, para como tudo que é longo prazo, é não olhar o rendimento do próximo mês, se a cota caiu, aumentou no próximo mês, é olhar um horizonte de pelo menos 3 anos, eu diria. Tá? Porque no horizonte de 3 anos você vai ter movimentos para cima ou movimentos para baixo. Se você não tiver sangue frio, entender a tese que está por trás, você vai se frustrar. Você pode investir agora, daqui a 6 meses você vê que o rendimento talvez não foi bom, ou a cota não andou da maneira como você imaginava, fiquei Fiquei bravo, me decepcionei, vendi a quatro prejuízos, nunca mais vou querer saber de infraestrutura, que eu vou ficar com uma âncora na minha cabeça de que é um negócio volátil, que não é um negócio bom. Não, não é com essa cabeça que você tem que investir. É, no horizonte de 3 anos, você vai ter ciclos de aberturas e fechamentos da taxa de juros, da curva de juros, que eu acho que é um ponto ao qual o investidor é bastante sensível, né? Pegando seu gancho aqui de comprar debênture que fica ali estável, só crescendo o saldo diretamente ao passo que você vê a volatilidade diária de um fundo de infraestrutura pode te dar arrepios. Enfim, o convite que a gente faz é um setor resiliente, estável, estável, não diria nada estável nesse mundo, mas muito mais estável que outros setores da economia, mas tenha uma visão de longo prazo. Acho que tem um horizonte de 3 anos, eu diria aqui, que eu acho que é o mínimo que um investidor deveria considerar ao fazer um primeiro movimento para investir em infraestrutura.
Perfeito.
Queria só complementar colocando as coisas em perspectiva, né, pro investidor pessoa física. Se você ouvindo esse podcast aqui, né, tá convencido de que é um risco aceitável, legal, não desajustado, vamos dar um passo para trás e olhar um todo. Os fundos, como o Cadif, como o IFRA, eles têm como alvo dar um retorno acima do IMAB, certo? O IMAB, em janelas longas, eu não sei agora se são 4 ou 5 anos, qualquer janela de longa, preciso atualizar meu estudo para falar com mais convicção da próxima vez, mas em qualquer janela longa dessas, ele bate CDI, bate dólar, bate bolsa. Então, assim, com certeza é o indexador certo para quem pensa a longo prazo, principalmente a aposentadoria. Em cima disso, você tem a questão da isenção, né, da alíquota zero. Então, isso abre esse delta. Então, essa comparação fica melhor ainda quando você leva em conta o imposto. E aí, em cima disso, você tem o spread. Só que, se você olhar, né, a composição, uma NTNB hoje está ali, inflação, sei lá, 4% no longo prazo, talvez, um pouquinho mais, mas quase 6%, dependendo do vértice, 5,80, 5,90. Então, você está falando de 10% isento. Se você vai acertar o momento exato do spread, se é 0,50, 0,70, 1, quando você olha o grande esquema das coisas, não importa tanto.
Perfeito.
É a mesma coisa quando alguém fala, putz, me vende o seu fundo aí do ponto de vista, né, comparado com o fundo de outras casas. Tem fundo que tem um carrego melhor, né? Dentro de infra, estou dizendo. Tem. Só que o risco que o cara toma para ganhar 0,50 a mais, 0,70 a mais, é desproporcional versus, de novo, quando você olha a composição, porque a gente não compra pão com spread, né? A gente compra pão com dinheiros. Você nem deveria pensar, entendeu?
Perfeito.
Eu acho que a busca pelo melhor risco-retorno, ela não é uma análise tão precisa em janelas tão pequenas, entendeu?
Perfeito.
A classe de ativo é boa.
As pessoas, elas fazem isso, cara. Por exemplo, vou comprar um Tesouro Selic ou o CDB do Banco do Zezinho que me paga 110% do CDI. O que que passa na cabeça delas? Eu vou ganhar zero, porque 100% do CDI eu já tenho. Eu vou ganhar zero ou vou ganhar 10% acima do CDI? Não é essa a pergunta que você tem que se fazer. O CDI, vamos supor, vai ser 10% na média nos próximos anos. Eu vou ganhar 10% ao ano com risco baixíssimo ou eu vou querer 11% ao ano correndo um risco muito maior? Sim. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você percebe que é regra de Pareto? Você está abrindo, 90% aqui, muito garantido, sem risco, sem susto. Aí eu vou ganhar aqui mais um pouquinho, que é 10% a mais correndo.
Talvez.
Talvez, né? Desproporcional. É isso que o Fábio está colocando. E aí eu ia entrar nessa pergunta para vocês. Porque a gente está falando de fundo de infraestrutura. E aí uma boa parte das... Eu tenho convicção que as pessoas que vão nos assistir vão estar interessadas. E elas vão querer buscar fundos de infraestrutura. Só que fundo de infraestrutura não é tudo igual. Pergunta. Existe fundo de infraestrutura ruim? E o que torna um fundo de infraestrutura, digamos, ruim?
Tem setor que tem mais... Pimenta, setor. Você olha para ele e você fala, aqui necessariamente eu vou encontrar mais risco. ou não, se não tem?
Tem, vamos dizer assim, né? Tem fundos de infraestrutura com diferentes propostas de risco e retorno, né? Eu acho que como toda classe de investimentos, tem fundos imobiliários, tem os mais arriscados, menos arriscados, fiagros, idem, multimercado, enfim, toda classe de investimento tem coisa mais apimentada e menos apimentada, é perfil individual de cada investidor, né? Tanto o IFRA como o CADIF aqui estão na classe dos fundos mais high grade, diria, né? Então,
high grade é nota boa de crédito, tá, gente?
A mesma meta estampada de retorno, enfim. Então, a gente diria que a gente é um fundo mais quadrado é uma palavra feia, mas enfim, menos arrojado, né, do mercado. High grade é o termo chique, mas enfim. Então, assim, tudo uma questão de suitability, né? Você procura o fundo que ele tem a proposta de retorno mais que tenha mais apelo, mas saiba que para um gestor entregar, como tem fundos por aí, né? Ah, eu vou entregar IMAB mais 2,5% líquido para o cotista. Cara, é difícil.
É muito difícil.
É difícil. Então, assim, o cara necessariamente tem que correr risco e correr risco bastante ali. Uhum. Né? Então, o cara muitas vezes ele tem dificuldade de originar papéis que são aderentes, tem que ser um aderente que paga uma taxa muito alta, né, para conseguir entregar aquele retorno líquido para o cotista. Muitas vezes ele consegue encontrar papéis, mas ele encontra 2, 3 papéis, então o fundo dele fica super concentrado, né, e concentração, nosso ver aqui, nunca é bom, né, em setores que são arriscados, né? Tem setores que são naturalmente mais arriscados, né, que não tem tanta... Tem muitas variáveis, né, por trás da expectativa de geração de fluxo de caixa daquele projeto. Né? Uhum. Então, de novo, né, você pega os exemplos extremos aqui, né, setor de transmissão, né, que tem uma receita fixa, um custo praticamente fixo também, então é uma vaca leiteira ali, né? Quando está pronta a transmissão, ela vai dando aquele EBITDA, né, enfim, aquele lucro operacional super estável. O outro exemplo, né, de novo, não estou dizendo que é ruim esse setor, tá? Só que tem que tomar bastante cuidado, tá? Vamos medir as palavras aqui. Óleo e gás. Uhum. Óleo e gás, você está sujeito a risco de produção, você nunca sabe se vai tirar 10 mil barris por dia, ou 8 mil barris por dia, ou 12 mil barris por dia de um poço que você perfura, ou se você tiver a tirar algum 0 barris por dia.
Já aconteceu, né, com os caras aí.
O preço do petróleo commodity, né? Uhum. O preço é volátil, o custo de produção volátil também, então você tem ali uma série de variáveis ali de partes móveis que pode afetar a geração de caixa do seu projeto. Uhum. E no meio do caminho você tem uma zona cinzenta gigantesca de outros setores com riscos mais ou menos relevantes, né? Então, assim, eu não diria que tem fundos ruins, eu diria que tem fundos que têm estratégias mais arriscadas porque eles têm se propõem a entregar retornos maiores para o cotista. Tá? Acho que é uma coisa que eu sempre friso bastante, que as pessoas têm que ter na cabeça, procure investimento que faça, que seja aderente ao seu perfil de risco individual. Né?
Perfeito. Eu sempre gosto de falar, né? Ah, eu quero, pô, IPCA mais 7, IPCA mais... Ah, IPCA mais 7 isento de imposto de renda é muito ruim, pô, Fábio, Ricardo. Eu quero IPCA mais 12, cara. Tem lá um fundo pagando IPCA mais 12. Tem um debênture lá pagando IPCA mais 11. Você precisa lembrar, você tá tendo essa remuneração. Só que alguém precisa pagar, pô. Isso aí é uma dívida. Ah, seria ótimo você receber 100% ao ano de taxa de juros, mas que negócio que consegue se manter em pé pagando 100% de taxa de juros ao ano para você? Pô, então você precisa entender que existe um equilíbrio das coisas, né? É legal você receber uma remuneração mais alta? É legal, só que do outro lado tem uma empresa, pô, que tá financiando um projeto de infraestrutura. Esse negócio precisa ser rentável para ela também. Então, que negócio que é rentável pagando uma taxa de IPCA mais 9, IPCA mais 10? Lá atrás isso aconteceu, a gente falou, Rodovias do Tietê. Por que que Rodovias do Tietê tem... Houveram lá dezenas de milhares de cotistas? Porque as pessoas entravam lá na plataforma, ordenava por taxa de retorno e via um ativo que não oscilava, pagando IPCA mais 11, IPCA mais 12, era ótimo, mas do outro lado tinha uma empresa que obviamente não estava em situação financeira bacana para pagar esse nível de taxa.
Tá? IPCA mais 5, o devedor tem incômodo no sono. IPCA mais 2 dígitos, o credor tem problema de sono.
É, exatamente. E agora falando um pouco de perspectiva, porque sempre é algo que a gente fala, então assim, pô, os ativos que estão dentro dos fundos de infraestrutura, eles são IPCA mais e de longo prazo. Então, Em termos de potencial de ganho de capital hoje, né, como é que vocês veem a curva de juros? Você tem uma boa perspectiva de ganho de capital aí para os próximos meses, né? Então, essa valorização na cota patrimonial. E se esse burburinho, pô, será que o fiscal do Brasil ano passado foi muito ruim, nosso resultado fiscal, ele pode atrapalhar isso aí pro futuro?
É, eu acho assim, volta um pouco pro ponto de qual é a cabeça certa para ingressar nesse fundo, né? É, como o nosso mandato é dar mais que o IMAB, para ser bem sincero com vocês, eu nem gasto muito tempo olhando o que é movimento de curto prazo, aí, de poucos meses, da NTNB. Estou focado em fazer bons ativos para o longo prazo, né? Mas assim, o que factualmente pode ser dito é que uma NTNB 35, né, que é o nosso principal vértice ali, a 5,80, 5,90, isso é próximo da alta histórica, assim. Então, assim, é assimétrico, né? A chance disso subir muito mais e gerar perda para a cota é muito mais baixa do que a gente se endireitar e ter uma redução. Uhum. Mas, assim, acho que o nosso cliente ideal realmente é o cara que está olhando um prazo mais longo, para não ter frustração nesse sentido.
Perfeito. E só uma pergunta aqui para você. Você ia perguntar alguma coisa?
Eu queria só trazer um ponto, assim, um breve comentário de vocês em relação a 518 e 519. Porque elas deram uma chacoalhada em outros produtos que bebiam ali das questões de isenção. A própria tributação, né, o Comicotas nos exclusivos, né? Então, o pessoal fica aí alvoroçado atrás dos isentos. Vocês acham que vem... Vocês estão percebendo recurso para essa linha? Pelo menos com quem eu converso, eu sinto que nas debêntures, de forma direta ali, incentivadas, o interesse tem crescido. Uhum. E como isso deságua nos produtos líquidos? Porque no final do dia vocês têm as mesmas debêntures incentivadas, né? Talvez até melhores.
Sim, vamos lá. Acho que pergunta, resposta bem objetiva aqui, sim. A gente notou, foi uma chacoalhada forte, né? E dois efeitos mais imediatos, né? Primeiro, uma procura desenfreada por isenção. Procura, pessoal, o mais importante parece que é não pagar imposto, né? Então, uma classe que talvez tivesse aqui um pouquinho mais obscura, né, que agora está despertando mais interesse dos investidores, os fundos de infraestrutura. Então, a gente tem visto, sim, uma procura muito grande para os fundos, pensando aqui nos fundos abertos, né, que tem captação constante, né, tem tido um fluxo de captação muito grande, né, consequentemente, uma demanda muito grande pelos gestores por papéis de 2431, né, por papéis de infraestrutura. Então, o que a gente viu foi uma compressão, né, uma compressão generalizada dos spreads, né? Então, você tem muita busca por papel, o papel fica mais caro, o spread menor, né? Enfim. Então, a gente viu uma valorização muito grande dos papéis da carteira do nosso fundo, tá? E é um movimento que, a nosso ver, vai levar alguns meses ainda até se equilibrar, né? Você tem um equilíbrio maior ali, né? Você tem um fluxo grande de dinheiro de pessoas físicas buscando produtos isentos. E, ao outro lado, você tem que ter uma oferta de debêntures de 2431, né, para atender outros investimentos isentos, para atender essa procura. Esse é um movimento que a gente acha que vai levar alguns meses ainda de um certo desequilíbrio aí entre essa oferta e demanda. Tá?
Perfeito.
Mas olhando o copo aqui, bastante mais cheio, né, sobre essa perspectiva, acho que é bom, né? Porque foi um movimento que despertou mais interesse do cotista pela classe de infraestrutura como um todo.
Uhum.
A gente tem visto aqui muito cotista investindo nos fundos abertos, muito cotista. A nossa base de cotista aqui dos nossos fundos listados só cresce também, enfim, você vê uma pulverização maior do passivo dos fundos, né, da nossa base de cotistas. Isso é bom para a indústria como um todo, né? Assim, quanto mais gente conhecer as características do mundo de infraestrutura, entender eminentemente que é um negócio de longo prazo, se dar conta da potência da isenção total que existe sobre esse investimento, eu acho que é melhor para todo mundo. E principalmente despertar atenção e ter essa cabeça de que, olha, encare isso com um investimento de longo prazo e não para fazer um resultado rápido de 2-3 meses, daí procurar outra coisa para investir.
Tá? Caixa agora, não. Se caixa agora na alocação, seria um momento mais difícil por conta dessa compressão de spread, mas em compensação, teu estoque andou pela mesma compressão de spread.
Perfeito.
Só uma coisa, você falou um monte de número aí, cara. O que, que é isso aí? Explica. Ah, pô, de acordo com 500 e não sei o quê,
que é isso aí, Ricardão? CMN 518, CMN 519, duas resoluções do Conselho Monetário Nacional. Tentaram, né, limitar, né, um pouquinho de abuso que andou existindo com produtos que gozam de benefício tributário. Então, no mercado de CRIs, por exemplo, que é onde eu olho mais, né, por conta de fundo imobiliário, a gente teve aí alguns emissores que fizeram emissões de CRIs, isentos de IR, né, para os seus investidores, mas você tem que estar no mundo imobiliário, né? E eu não acho que Redditor está no mundo imobiliário. Né? Ou dos CRAs, que você tinha que estar no mundo agro, também não acho que Burger King está no mundo agro. Apesar do hambúrguer, da salada, mas acho que não está no mundo agro. Então, o pessoal tentou diminuir, né, a festa, a farra, entendeu? Foi mais ou menos isso. Aí quando você limitou, colocou regras muito, muito claras, quem é que pode emitir, quais são as características de tais ofertas, você, por óbvio, né, limita a quantidade, né, de dinheiro que vai ser emitido em cima daqueles produtos. Né? Você limitou a tua oferta, então quem vem agora já chega e fala, opa, já que tem menos gente brigando pelo dinheiro de quem quer vir nesses produtos, eu acho que eu vou conseguir uma taxinha melhor.
Uhum.
E é essa compressão de spread que a gente falou, que essas taxas nessas novas emissões estão vindo um pouquinho mais abaixo. Mas aí eu também enxergo uma vantagem de quem origina. Quem origina, acho que consegue ter um mercado um pouco mais ali na mão, como vocês citaram.
Uhum.
Então, você não precisa, né, ir para essa briga do mar aberto com essa turma brigando por taxas cada vez menores. Você, dentro de casa, originando, você consegue fazer operações melhores. Pelo menos essa é a minha percepção aqui do lado de cada mesa.
É, por outro lado, acho que assim, teve vários movimentos a partir disso. Um bem forte é a visão do emissor de falar... Spreads fecharam, vou aproveitar e emitir nessa janela.
Uhum.
Né? Então, nesse aspecto, é exatamente o que você diz. Por outro lado, o que acontece? Fundos como os nossos aqui, que são bem disciplinados, né, que têm um custo bem definido, ele não pode fazer novas operações a qualquer spread. Então, assim, a verdade é que eu estou tendo que trabalhar muito mais para originar no spread anterior ou até um pouco abaixo, entendeu? Então, nesse sentido, ficou mais competitivo, vamos dizer assim.
Sim, mas dentro da originação você mantém a disciplina. Né?
Sim,
você,
sim,
porque
sim.
Se você não tivesse essa capacidade de originação, você ia ter que brigar com essa que já está emitida na taxa menor.
Teria,
então,
sim,
não ia ter saída. Sim, a tua
pior
taxa ia cair.
Concordo.
Ah. E aí tem uma coisa muito importante que o Ricardo colocou aqui, que ele falou, cara, hoje em dia virou assim, né? Isenção a qualquer custo. Tem que tomar cuidado. Tem uma frase muito legal, inclusive eu estava contando aqui pro pessoal antes de começar o podcast, que eu fui esses dias na Abram, a sede do Bradesco, e encontrei uns amigos que faziam lá gestão de fundos multimercados. E aí, como é que tá? Pô, tá ruim pra caramba, cara. Mas tá ruim a performance dos fundos? Não, os fundos a gente tá acertando, estamos ganhando dinheiro e tal. Mas tá ruim pra captar. Por quê? Ah, porque quando a gente vai mostrar o fundo, a primeira pergunta que o pessoal faz, vou mostrar falando lá do fundo multimercado. A primeira pergunta que o pessoal faz é isento? Não, não é isento, é fundo multimercado. Ah, então não quero nem olhar. Então hoje em dia, né, o pessoal é isento, estão atrás de isento. Então cuidado, tá? Tem uma frase muito legal, que mais vale um lucro tributado do que um prejuízo isento. Né? Então tem que tomar cuidado. Não é o caso aqui, a gente está falando de um lucro isento. Né? Inclusive, Cadif e IFRA vem entregando rentabilidade acima do IMAB, com consistência, desde o início dos fundos, o que é algo muito bacana e detalhe, né? Passaram por várias crises aí e por períodos de queda de juros, pandemia, alto de juros. Então, pô, a economia derrapando, a economia voltando a acelerar. Então, isso já vai te trazendo mais confiança de que os caras estão conseguindo passar por vários períodos desafiadores, entregando rentabilidade consistente acima do CDI, do IMAB sem default, hein? Sem calote.
Exatamente.
Tão bom demais. É, e tenho que dar um recado para vocês, porque está chegando o aniversário da Finclass, hein, Ricardão?
Que beleza!
Aniversário da Finclass vai ser agora, em abril. E a Finclass, para você que não conhece, mas esse é um podcast da Finclass, é a maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo. Inclusive, tem carteiras recomendadas, certo, Ricardão?
Estamos lá.
Ricardo, de fundo imobiliário, ações, pela nossa equipe de ações, de ativos de renda fixa, de fundos, que inclusive tem lá na carteira Cadif 11 e o IFRA 11, já estamos dando uma colher de sopa aqui para os caras, né? Então tem uma
recomendação
equipe...
grátis, hein?
Entre analistas diretos e indiretos, temos mais ou menos 18, 19 pessoas lá trabalhando com a gente para soltar as melhores recomendações de investimento para vocês. Tem aulas com professores, os melhores professores do Brasil e do mundo, falando sobre educação financeira, investimentos, economia. E no nosso aniversário, a gente faz uma condição super especial que você tem acesso a tudo isso que a gente está falando aqui e mais um pouco, vários bônus com 50% de desconto para você. Ah, consigo comprar agora? Não, só no aniversário da Finclass, é um dia só. Mas você pode se inscrever aí para pré-matrícula para não esquecer, tá exatamente. Certo?
Então, nós lembraremos.
Vamos lembrar você. Então coloca aí o QR Code, lê a câmera do seu celular no QR Code ou clica no link que está aqui na descrição, beleza? Fábio. Ricardo, tem algum recado final aí para os nossos telespectadores que vocês queiram deixar aí ou não?
Bom, do meu lado não, acho que eu falei bastante.
Achei que você ia soltar uma frase de efeito agora.
Não, acho que assim, o nosso relatório, a gente tenta deixar ele o mais completo possível. Então, acho que vale a pena pegar o último, os dois últimos. É, a gente fala de tudo, né? Sobre a carteira, sobre o mercado, perspectivas. Uhum. Então, a minha recomendação é só ler o material, tirar as dúvidas antes de entrar, mas, assim, acho que realmente o risco-retorno da classe de ativo, né? E de fundos responsáveis como o nosso, realmente é muito favorável.
É muito bom. Isso é um ponto, hein? Tem que olhar risco-retorno, meu. Não vale só retorno, não. Você vai cair um monte de enrascada aí. Ah, só perspectiva de retorno. Tu vai cair em várias enrascadas. Ricardo?
Acho que a gente falou bastante, né? Mas vamos lá. Acho que reforça as palavras do Massal aqui. Acho que convido as pessoas a entenderem um pouco mais, né, sobre infraestrutura, né? Nossa carta é bastante complexa também. No site da Itaú Asset tem uma série de conteúdos, vídeos ali que eu apareço falando dos updates do fundo. Sou suspeito para falar, né? Trabalho com infraestrutura há mais de 20 anos, mas para mim o negócio é incrível, né? Incrível. Estamos começando ainda onde a gente pode chegar, né? Tem muito a crescer aqui. O Brasil tem uma carência gigantesca de infraestrutura para ser suprida ainda. Eu acho que o mercado de capitais, os fundos de investimento têm um papel aqui preponderante, muito importante para fechar esse gap, fechar esse gargalo. E, enfim, acho que os nossos fundos aqui estão super bem posicionados para ajudar nesse processo e entregando um retorno super consistente, interessante e isento aqui para os investidores, né? Sim, de novo, mas é um processo educativo, né? Tem visão de longo prazo, tanto do nosso lado aqui na gestão do fundo, quanto do lado do investidor como investidor do fundo, né?
Perfeito. E até falando, são as cartas da Kinea, que são feitas por verdadeiros poetas.
Eu comentei com eles semana passada, toda vez que eu leio a carta mensal da Kinea, eu sinto vergonha das minhas newsletters. É uma melhor que a outra, o storytelling maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Parabéns.
Obrigado. O time de marketing, eu entendo que você está se referindo à Kinea como um todo, né? E os gestores realmente gastam bastante tempo para trazer o conteúdo de forma amigável aí pro público.
É uma melhor que a outra. Quando você lê a do mês, você fala, não, a do mês que vem, os caras não vão conseguir fazer nesse nível, vem melhor.
Vou errar. Boa. Mas, pessoal, se alguém quiser... então, para acompanhar o trabalho de vocês, entra no site da Kinea, a Kinea, o Itaú, lá na parte de IFRA, tem páginas para acompanhar aí os projetos e tudo mais. Onde o pessoal acompanha?
É isso. Bom, redes sociais, também tem vídeos mensais e o próprio relatório de gestão. Mas tá tudo reunido no site da Kinea, tem uma seção de infraestrutura lá. Acho que tá bem completo.
Perfeito.
A gente, enfim, tem os canais da Itaú Asset no YouTube, LinkedIn, enfim, Spotify. E especificamente sobre o IFRA, a gente tem um link de acesso rápido aqui, é meu.itaú.ifra11, que tem todas as informações do fundo lá disponíveis.
Perfeito. Boa. Ricardão?
Estou lá no Instagram, ricardo.fiz, abrindo caixinha de pergunta para tirar suas dúvidas, colocando conteúdo lá. Vídeos no canal do YouTube da Finclass, segundas, quartas e quintas-feiras. De vez em quando apareço por lá também.
Perfeito. E eu estou no Instagram, gui.cadonhoto, no YouTube da Finclass e no Twitter também, cadonhoto1 lá, porque eu usei cadonhoto quando eu era adolescente, eu tive que apagar, né? Um monte de besteira lá, enfim. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer vocês aí pela presença, foi um prazer aí, muito boa a conversa. Tenho certeza que a galera que vai nos assistir ao longo dos próximos dias, semanas e meses, também vão, se não virarem cotistas, pelo menos vão se interessar por esse mundo de infraestrutura, que de um jeito ou de outro já ajuda vocês também, certo? O mercado evoluindo aí já ajuda. Então, queria agradecer a presença de vocês aí, cara.
Obrigado, muito obrigado.
Foi um prazer, obrigado.
Valeu. E um prazer inenarrável estar aqui com vocês todas as sextas-feiras. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.